Bom, hoje a Justiça de São Paulo deve decidir um habeas corpus pedido pelo Ministério Público a uma mulher acusada de furtar alimentos em um supermercado. Isso ganhou o noticiário nacional. Ela está presa há 14 dias por roubar uma garrafa de Coca-Cola, miojo, suco em pó de um estabelecimento na Vila Mariana, zona sul da capital. Ela alegou, né, ela tem 41 anos, que a comida era para alimentar ela e os cinco filhos, doutor Gustavo. Os produtos furtados totalizam R$ 21. E aí um clima de indignação entre parte da população foi o seguinte: poxa, ela furtou lá miojo, Coca-Cola, um suco, deu R$ 21 e ela está há 14 dias presa. E todo esse produto era para alimentar os filhos, né, que segundo ela estão passando fome e muita dificuldade. E aí, doutor Gustavo, não está tendo muita rigidez nesse caso?
Veja, Leandro, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, que a lei, ela é abstrata, né? Ela não estabelece critérios, a própria lei, para dizer o seguinte: olha, você pode furtar desde que você não ultrapasse determinado valor, você pode roubar desde que você não ultrapasse determinado valor, você pode matar ou você não pode matar, não ser que. Então, existem critérios, sim, que esses critérios são critérios subjetivos, de acordo com as circunstâncias, e que são valorados pelo juiz na hora da aplicação da pena, né? Se a conduta é uma conduta criminosa, ela deve ser levada ao conhecimento do judiciário, e o judiciário deve efetivamente aplicar a regra, né, aplicável ao caso, ao tipo penal, né, ao crime que foi praticado, de acordo com as circunstâncias, atenuantes, com o valor social e outras coisas mais. Então, eu quero dizer o seguinte: o argumento de que, ah, ela só furtou um miojo, só furtou uma Coca-Cola, quando comparado com alguém que furta, uma empresa que furta dinheiro para comprar equipamentos da saúde, outras coisas mais que a gente vê, as distorções, a gente tem que levar em consideração que, muitas vezes, esses casos são levados de forma diferenciada para apreciação do juiz. Nesse momento, prevalece quem tem mais condições, muitas vezes, de contratar uma boa assessoria jurídica, um bom advogado, quem não tem, que tem, que, na verdade, se ser defendido pela valorosa defensoria pública, que faz muito mais do que pode pela quantidade de desassistidos que tem nesse país. E muitas vezes o caminho que se faz é mais tortuoso para se chegar à apreciação do juiz de um tribunal, mais ainda um tribunal superior. Nesses aspectos, meu caro, é que o Ministério Público atua, né? Ou deve atuar. Porque a gente está muito acostumado, Leandro, de ver o Ministério Público como órgão acusatório, né? A gente está diante de uma circunstância que o Ministério Público, diante da sensibilidade da sua atuação, né, das suas missões institucionais, é que impetra um habeas corpus para dizer o seguinte: olha, a esse caso está sendo dado um rigor, né, que as circunstâncias não justificam, porque esta pessoa é uma pessoa que, além de ter furtado isso a pretexto de alimentar seus filhos, é uma pessoa dependente química, é uma pessoa que precisa ser observada, né, com as cautelas que a lei determina, com as cautelas que o caso impõe, né, de forma diferenciada daquele liberou geral que muita gente quer, ou então condena todo mundo que outro grupo muito grande também quer, né? Então, cada situação deve ser olhada com muito cuidado, com muita cautela, mas a gente tem que lembrar que a lei abstrata furto é furto, independente do valor que ele dilapidou, né? Que ele tirou daquela pessoa que foi a vítima.
Doutor Varela, eu acho que o senhor agora acaba de eliminar uma dúvida que eu tinha, porque havia, eu acho que não sei se é uma lenda, uma maneira de entender a legislação, que, pelo que o senhor está falando, é equivocada, que é o seguinte: que quando a pessoa ela eventualmente comete um furto como esse, para subsistência, para matar a sua fome, ela acaba não sendo acusada. Não é bem assim, não, né? Como o senhor diz, a lei, ela não tem essa. Por princípio, ela não tem essa diferenciação. Isso acaba ocorrendo no decorrer do processo. É assim, não é?
Sim. Não cabe, por exemplo, a um delegado de polícia, a um policial que flagra alguém cometendo um furto, ainda que ele perceba naquele momento que esse furto é um furto para matar a fome, né? A gente chama de furto famélico. Não cabe ao delegado dizer: olha o seguinte, eu acho que esse furto é para matar a fome, então, por consequência disso, eu vou deixar de cumprir minha função. Da mesma forma que não cabe a um promotor de justiça, no momento que o indiciado é levado a ele, né, que o inquérito é concluído daquele crime é levado a ele, o promotor de justiça dizer o seguinte: olha, eu não vou denunciar porque eu acho que esse caso aqui é um caso de furto famélico. Ele deve fazer isso, deve levar o conhecimento, esse fato criminoso, ao conhecimento do juiz, né, competente, do juiz daquela causa, que vai ser reconhecido, descoberto no momento em que essa denúncia foi apreciada, foi recebida, e ao juiz, sim, deve sim prevalecer algumas circunstâncias que podem ou não ser consideradas, como, por exemplo, a reincidência, o menor potencial, o valor daquilo que foi furtado, outras questões associadas às circunstâncias da própria pessoa que cometeu aquele ato, né? Se ela, como essa mulher, é uma dependente química, ela deve ser observada de uma forma. Se ela não é dependente química, ela deve ser observada de outra. Ou seja, valores que são valores subjetivos, que são avaliados caso a caso, mas por quem deve avaliar, que é o judiciário, e não o delegado, ou alguém da população, ou o promotor de justiça. É assim que a coisa funciona, é assim que o processo transcorre.
Para finalizar, um último questionamento, doutor Gustavo. Essa prisão também, ela está durando até um tempo considerável, 14 dias aí, tendo em vigor aí o nível do crime, né, que foi feito, muito por conta da falta ali de um advogado. Nesse caso, ela está sendo defendida provavelmente pela Defensoria Pública, não é algo que chega de imediato. Um outro tipo de cidadão que tivesse recursos para bancar um advogado, certamente, talvez nem à noite passaria na delegacia, seria algo muito mais fácil de sair dessa, doutor Gustavo?
Leandro, são circunstâncias desse país nosso, né? É claro que você ficar injustamente ou em demasia, 14 minutos que seja preso e mais 14 dias, é um absurdo para quem fica injustamente preso ou para quem fica preso podendo ser beneficiado, né, por uma fiança, podendo ser beneficiado em determinados casos que não há prestação de fiança, por uma liberdade provisória, né? Então, numa situação como essa, a gente vê as características, as caras do Brasil. Só para você ter uma ideia, existem, e não é um nem dois, não são centenas nem milhares, existem centenas de milhares de pessoas no Brasil presas, aguardando julgamento, que não deveriam ou não precisariam estar presas aguardando julgamento. Existem diversas pessoas presas que sequer processo ainda enfrentam. Então, essas são chagas, são imagens do Brasil que se refletem muito no caso dessa senhora aí, né? Que ela responda efetivamente pelo que ela fez, que a lei seja aplicada da forma correta para ela. A gente não pode deslembrar, né, ou deixar de lembrar, que no Brasil existem centenas de milhares pessoas em situação parecida ou igual a dessa senhora.
Ok, doutor Varela, muito obrigado. Boa semana para o senhor.
Um grande abraço, uma boa resto de semana para toda a família.